Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil.
Brasil!
Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e eu estou aqui com Maurício Saldanha.
Pela primeira vez eu sou anunciado por primeiro, viu?
Show de bola, mano.
O que não faz o Rafael, eu gostaria até que ele não participasse algumas vezes pra mim ser chamado por primeiro, assim.
Thiago Siqueira, tudo bom, Thiago?
E aí, gente, beleza.
E nós temos duas participações, uma dupla de vôlei, voltaram da China agora. Juliana e Verônica, vencedoras da promoção para participar do Rapadura Cast. Sejam bem-vindas, pela ordem, né?
Juliana. Olá, Juliana, tudo bom, gente?
Olá. Verônica, tudo bom, Verônica?
Tudo ótimo.
Maurício, eu vou fazer um pedido. Fale tudo bom para a Juliana com a voz sexy.
Oi, Ju.
Ai, meu Deus, eu me apaixono.
Eu queria saber qual é das duas que levanta e qual é das duas que corta. Como é que é?
Isso.
Eu corto.
Eita, vamos lá. Esta edição nós vamos desvendar os mistérios. Esse é um dos mistérios de Hollywood, como certos filmes que possuem baixo orçamento conseguem faturar tanto, né, Maurício?
Eu acho os mistérios da vida, né? Quanta coisa acontece aí sem porra de orçamento nenhum e que estoura, né? Acho que não é só com cinema, acho que é com tudo na vida.
Existe alguma fórmula, Maurício?
Nós vamos tentar descobrir, não é?
Exatamente. Essa, não é? Vamos pros e-mails.
E-mails.
E-mails! Vamos lá, Maurício.
Vamos lá!
Correria total.
Forrest Gump.
Maurício, 1 milhão de recados antes de lermos nossos queridos e-mails.
Nossa senhora, então lê primeiro.
Primeiro recado, Maurício, que o... Nós temos muitos ouvintes que são gerentes de cinema, Maurício.
É um serviço de utilidade extremamente profissional que a gente faz pro cinema. Eu já conversei com vários gerentes que dizem pra mim que a sessão Fui ao Cinema é muito acessada pelos gerentes de todos os cinemas, onde eles têm ali um feedback real, e agora eles também se reportam por ali, né? Eles reportam as situações por ali.
Não são só os cinéfilos que estão desfrutando dos serviços prestados pelo Cinema com Rapadura, né? Os próprios profissionais da área do cinema, né, Maurício? E um pedido recorrente, Maurício, é que, por exemplo, você já fez uma campanha para o pessoal parar de comer no cinema, né? Que é uma coisa que não vai acontecer, né?
Okay, hoje eu fui numa peça de teatro que a mulher disse bem... Era uma peça onde só estudantes foram, tipo, 14, 15 anos, e que elas não paravam de berrar e de comer. A diretora da peça foi no final da peça dizendo: olha, eu como professora e diretora da peça, eu preciso educar vocês, que eu acredito que muitos vieram pela primeira vez ao teatro. Teatro não é cinema, não pode comer. Cara, deu vontade de dizer, mas só um pouquinho, ó. Cinema também não pode, querida.
E o que a gente tá vendo nos casos recorrentes, inclusive eu já sofri com isso, que algumas pessoas, além de comer no cinema, estão fazendo uma bagunça absurda, Maurício. É pipoca no chão, é molho de tomate nas poltronas, é Coca-Cola derramada, né? Que porra é essa, né, Maurício?
O chão parece o reflexo dos chicletes grudados no tapete, no carpete do cinema. Parece mina, parece que tu tá no Oriente Médio e são minas que tu tem que cuidar pra não pisar.
Vamos nos educar, né? Pelo amor de Deus. Não custa nada, cara. Você que leva alguma coisa pra comer, vá guardando o seu lixo numa sacolinha, num pacote.
Não, no saco de pipoca. No saco de pipoca. Come a pipoca e deixa o saco como lixo. Porque isso. Pipoca é lixo, caralho. Então é isso. Usa o saco da pipoca como lixo. E chiclé.
No final, a boa educação que você teve dos seus pais... Você tem que tomar uma atitude e, quando acabar o filme, pegar o saco e colocar no lixo. Não custa nada, pelo amor de Deus. Você vai passar em frente à lixeira. Aí deixar tudo jogado lá, jogar no chão e coisa derramada. Pelo amor de Deus, o cinema é como se fosse a sua casa, é seu lazer. Você tem que aproveitar e tem que zelar por ele também.
Mas ninguém que faz isso é ninguém que em casa deixa a cueca em cima da mesa, deixa as meias no vaso sanitário, aquela coisa.
Vamos ficar ligado aí que os gerentes estão de olho aqui pedindo pra gente fazer esse pedido aí pra vocês aí, essa conscientização, né?
Come, come, mas por favor, né? Não suje. Esses dias eu sentei no chiclé, cara. É tão comum sentar em chiclé na poltrona.
Foda, né, cara? Vamos lá. Se já não bastasse as taxinhas que vinha antigamente com AIDS, né? Essas lendas urbanas de cinema.
Taxinha é daquela novela Carrossel. Lembra que a Laurinha na vinheta sentava na... Ai. Sentava na taxa.
Maurício, lembrar os nossos ouvintes que o Rapadura Cast é uma sessão do Portal Cinema com Rapadura. E o portal, Maurício, é recheado de informações. Notícias, críticas.
E por sinal, tá bombando de notícia nova. Eu te digo que ontem eu fiquei uma meia hora vendo as notícias do portal. E acho que a pessoa realmente deve acessar o blog e esquece de acessar o portal. Mas é uma parte, como tá dizendo, é uma sessão. E por favor, é uma família. O Rapadura Cast faz parte da família Portal Cinema com Rapadura.
Exatamente. cinemacomrapadura.com.br. Desfrutem lá e aproveitem que... O negócio é bom. E Maurício, finalizando nossos recados, muitos vídeos, né?
Não, vou te dizer, o repórter Hollywood, eu vou fazer uma conexão DDD aí, pra eu ligar pra ele hoje à noite e dizer se ele não pode. O James McAvoy, maravilhosa entrevista dele.
Robert Downey Jr.
Que inveja!
Jânio Nazaré entrevistando todo mundo, meus filhos. Repórter Hollywood, coluna fantástica, não deixa de conferir. E os próprios cabines celular do Maurício aí, né? Que é um videocast sensacional, né, Maurício?
Esse fim de semana aí, pra quem não vê o filme fim de semana e não quer gastar e por sinal é muito caro no fim de semana o ingresso e vai ver na semana, pode deixar que no fim de semana eu vou ver uns 40 filmes e vou postar tudo aí.
Maurício, recebemos vários e-mails referentes ao programa do Poderoso Chefão, a estreia da Trinca.
Maravilhoso. Eu vi um comentário de um rapaz dizendo que Trinca era, tinha que ser um Royal Street Flash, mas que tinha que ser Poker o nome. Mas ele dizendo que não era legal ser Trinca porque, tipo, filmes de máfia teria Scarface, Poderoso Chefão, mas ele não entendeu, acho que a jogada é realmente... Não quer dizer que a gente tenha que fazer só de trilogias, entendeu? Mas sim pegar três filmes importantes de um gênero, de um assunto, enfim.
É lógico que as trilogias vão estar mais em voga, porque enfim, né?
Eric Marco, 19 anos, Curitiba. Curitiba é o nosso ponto de, né, o nosso ponto de encontro em dezembro, hein?
Exatamente, estaremos lá em Curitiba, fique ligado.
Fantástico, se o Brasil não ganhou a Copa do Mundo com o Quadrado Mágico, o Rapadura Cast certamente ganhou o prêmio podcast do ano com a Trinca. Que maravilha, um modelo de podcast que trata de sequências... Já é sensacional, já que abre um leque de filmes a serem abordados, mas esse mesmo modelo, começando com The Godfather, foi sensacional, com todas as palavras, como diz o Jurandir. Achei no site da BBC que quando prenderam Salvatore Piccolo, chefe da Cosa Nostra, encontraram um papel com os 10 mandamentos da Cosa Nostra.
Aí, Maurício, os mandamentos da máfia, Maurício.
Primeiro, não pode se apresentar sozinho com um amigo nosso, senão um terceiro irá fazer isso. Ou seja, nenhum membro da Cosa Nostra pode ir sozinho a um encontro. 2. Não se deve olhar para as mulheres ou nossos amigos. 3. Não se deve se meter em confronto com os policiais. 4. Não se deve frequentar bares ou clubes. 5. Deve estar disponível a qualquer momento a Cosa Nostra, até mesmo se a mulher está por dar à luz. Olha ali. 6. Os compromissos devem ser respeitados. 7. Deve-se respeitar a esposa. 8. Quando for chamado para esclarecer qualquer coisa, deverá dizer a verdade. 9. Não pode se apropriar de dinheiro que pertence a outros ou a outras famílias. 10. Não pode fazer parte da Cosa Nostra quem tem um parente nas diversas forças das ordens italianas, quem já traiu sentimentalmente dentro da família, mafiosa, e quem tem um péssimo comportamento não respeita os valores.
Rodrigo Souza, 15 anos, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Olá, pessoal do CCR. O Poderoso Chefão marcou minha vida. Ele tem 15 anos, Maurício. Foi por causa desse filme que eu percebi o valor da família, não a máfia. E como ela é importante. E vocês conseguiram fazer um podcast respeitando esse filme e suas sequências com respeito e sem fanatismo. Uma cena que foi muito criticada por vocês foi aquela que Sony bate no marido de Connie no meio da rua. Vocês disseram que a cena foi muito falsa, mas vocês esqueceram que o diretor do filme não gostava de fazer cenas de violência. Pera aí, não gostar de fazer cena de violência e a cena do Sony morrendo é o quê? Não é violento, não? Ao longo do cast, eu percebi que vocês cometeram vários erros e por isso segue a lista do Xuxa no saco. O nome da filha de Vito Corleone é Connie. O Rafael, ele falava Adrian, porque é a Adrian do Rock. Ela é mais conhecida como Adrian do que como Connie, pelo amor de Deus. Jurandir disse que o primeiro filme custou 6 milhões, mas o filme custou cerca de 6 milhões e 500 mil. Tu acredita, Maurício?
Vai, segue.
Pé da letra, vamos lá. Quem não queria que Johnny Fontane saísse da banda era o líder da banda e não o empresário dele, como tinha dito o Thiago Siqueira. Rafael disse que Dom Vito Corleone morre na Laranjeira, mas ele morre na plantação de tomate. Na verdade, o Rafael estava se referindo que toda vez que aparece a laranja, alguém morre, né? Ele acabou confundindo isso. Chute no saco, né? Rafael campeão. Rafael, Michael nunca esteve na Sicília, ele esteve na Sicília. Cheio do saco. Michael não diz proposta irrecusável na cena que ele conversa com o pai de Apolônia pela primeira vez, como disse o Rafael. Por último e finalmente, quando o Poderoso Chefão foi feito, Steven Spielberg não era formado ainda. Ele havia iniciado seus estudos na universidade em 1965, mas interrompeu o curso em 68 para dedicar-se à carreira. Ele só concluiu o bacharelado em cinema em 2002. Tiago Siqueira disse que ele já era formado. Tirando isso, o cast foi ótimo. Grande abraço. Na verdade, coisas muito ao pé da letra, né, Maurício? A gente sempre fala isso, né? O pessoal parar de se preocupar com coisas ao pé da letra. Ai, eu disse 6 milhões pra arredondar, aí o cara falou, não, é 6 milhões e meio, ou porra, sabe?
Não, é tranquilo, se na verdade o Rodrigo teve esse olhar aí, porque é bacana, o espaço tá pra isso mesmo, é o chute no saco, que seja, mas o que eu queria dizer aqui, até usando um parênteses pra essa ocasião, que teve um comentário complicado de um rapaz ali no cast, dizendo que se nós quiséssemos falar sobre filmes, que soubesse as informações corretas, que soubéssemos falar inglês direito. Eu só tenho uma coisa pra dizer pra esse indivíduo, ou pra outros que comentam desse naipe. Eu queria que essa pessoa admitisse que não sente orgulho e alívio de conseguir postar uma mensagem dessa, dando a informação correta, ou dando esse, não chute no saco, né? Porque chega a ser até desleal isso. Eu digo isso, tu, cidadão, não se sentiu aliviado e orgulhoso? Então pare de hipocrisia e pelo menos agradece a tu ter pelo menos esse espaço pra aparecer desse modo. Porque tu tá aparecendo desse jeito. Tem gente que pega o comentário pra aparecer. Então pelo menos devia ser honesto e dizer obrigado ainda, rapadura, por eu poder aparecer com essa informação, querendo dar nos dedos dos outros, entendeu?
Que não é o caso do Rodrigo, que é ouvinte nosso há muito tempo já, né?
Não é o caso, não, o espaço tá pra isso, tem mesmo que tá chutando o saco, mas tô sendo referente a esse rapaz mesmo e a outras pessoas que comentam querendo denegrir a imagem do portal, da sessão ou do Rapadura Cast, entendeu?
Vamos lá.
Pedro Augusto, cast perfeito por trás de toda... Ó, Pedro Augusto, né, de Pau Grande, né, ele não diz da onde é o Pedro Augusto. Vamos esquecer, Pedro Augusto, da onde tu é. Cast perfeito por trás de toda grande fortuna há um crime. Nunca assisti o filme e é algo que eu devo fazer, mas já li o livro várias vezes. Adoro a parte no começo que vocês dizem que é por favores e não por dinheiro. No livro é mais ou menos assim.
Ah, voz corleônica, Maurício.
Nós nos conhecemos há muitos anos, mas até o dia de hoje você nunca tinha virado a mim pedir um conselho ou ajuda. Vamos ser francos, você rejeita minha amizade, você tinha medo de me dever alguma coisa, você tinha um bom negócio, tinha uma vida boa, pensava que o mundo era um lugar inocente, onde você poderia obter o prazer que desejasse. Você nunca se cercou de amigos verdadeiros. Não, eu estou ofendido, mas o que eu fiz para você me tratar de modo tão desrespeitoso? O que você receia dar-lhe a sua primeira lealdade? Mas se você tivesse vindo a mim, minha bolsa estaria à sua disposição. Se por infelicidade um homem honesto como você fizesse inimigos, eles se tornariam meus inimigos. Então acredite em mim, eles teriam medo de você. O livro é perfeito, não posso dizer muito sobre a trilogia, pois nunca assisti. Mas apesar de nunca ter assistido os filmes, acho que não seria legal se fosse só um, pois o livro é bem grande e faltaria muita coisa se fosse somente um filme. Abraços.
É bom isso, né, Maurício? A galera não viu o filme, mas por ter lido o livro, ficou satisfeito com o programa, né?
E muita gente comentou ali que vai depois do cast trinca, Godfather, ir atrás do filme. Isso é muito legal.
Esse é o objetivo. Último e-mail, Fábio Casanova, 32 anos, Belém, Pará. Como conheci o Rapadura Cast há pouco tempo, estou escutando vários programas antigos e escutando o programa de número 84, um ouvinte disse que o Oi tem uma temática adulta demais para as crianças e eu não concordo de todo com ele. Óbvio que o tema do filme não é fácil para uma criança, mas elas vão assistir e, claro, muitas não vão entender. Mas aí é que entra o nosso papel de pais, tios, irmãos, padrinhos, ou seja lá o que for. Quando levarmos a molecadinha para o cinema, que não seja só para comer pipoca. Conversem com eles sobre os filmes, expliquem que eles não entenderam, expliquem o que eles não entenderam. Não levem eles apenas para assistir, estimulem desde cedo esse hábito de conversar após os filmes, pois com certeza no futuro eles vão agradecer. Isso sem falar que educar desde cedo a molecada a se comportar desde o cinema também é muito bom. Tipo, estimular a levar o saco de pipoca e o copo de refrigerante para o lixo, vai, Maurício, que eu falei. Já ia ser excelente para começar uma boa conversa temática sobre o Wall-E, falando sobre reciclagem e tudo mais. Desculpem por não falar especificamente de Poderoso Chefão, mas achei que seria legal falar sobre esse tipo de assunto. Interessante isso, né, Maurício? A gente acaba levando os moleques pro cinema com o intuito só de passar o tempo ou deixar ele preso dentro do cinema, né? E acaba não tendo essa conversa, né, que é bacana.
De novo, boa, trazendo o cinema aos filhos com um olhar ainda, que no futuro ele vai ser esse cidadão que vai chegar no cinema, vai colocar chicletes nos assentos, vai mijar, quem sabe, nas escadas. Então é isso, eu acho que levem os filhos para ver desenhos, animações e filmes, e por favor, explique que aquilo lá é cinema, é educação. Eu costumo dizer que cinema foi meu pai, cinema me educou, cinema foi meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu cresci dentro da sala de cinema e aprendi muito, então por favor, façam o mesmo com seus filhos.
Show de bola, Maurício, vamos lá, vamos na sequência, vamos...
Vamos falar sobre essa coisa maluca que é filmes com baixo orçamento e que fizeram um estrondo nas bilheterias. E eu deixo aqui claro que saudade que eu tenho de ti, PH.
Vamos lá, vamos na sequência. E estamos de volta. Vamos lá. Nós temos aqui uma lista de 15 filmes. Maurício Saldanha, você tá com a pauta na mão aí? Explique as duas regras do programa.
O filme tem que ter sido feito com pouco dinheiro. O que é pouco dinheiro? Não é um pila, né? Dois pila, né? Três pila, né? Pouco dinheiro é nos padrões ainda de Hollywood, né?
Padrão hollywoodiano. Então não é aquele 10 reais não, né, Maurício?
Por favor,
padrão,
né?
Hollywoodiano.
Não é o meu padrão. Eu faço filme a 5 pila. Os meus filmes a 5 pila. Não é assim. É o padrão hollywoodiano. E eu pergunto, Siqueira, qual é o padrão hollywoodiano de um orçamento de um filme?
O filme tem que custar no mínimo, 1 milhão de dólares.
Não.
Mas tem
que... Que isso?
A gente consegue gastar 1 milhão de dólares.
Peço ajuda aos universitários.
Tem filme aí que não tem filme na pauta que não custou isso. Juliana, eu gostaria de saber qual é o orçamento padrão de um filme em Hollywood?
Olha, assim, eu acho que um orçamento padrão vai pelo menos uns 10, 20 mil milhões de dólares, mais ou menos.
Não, é mil ou milhões? É mil ou é milhões?
Milhões. É porque eu fiquei confusa com a sua voz.
Seja clara. 20... Não, pé, né? 20 milhões, não. Verônica, qual é o orçamento padrão de um filme em Hollywood?
Olha, eu acho que pelo menos uns 50 mil. Acho que já tá bom, né?
Não, meu bem, mas o que eles estão falando é o padrão. Esses aí são os filmes que não usaram padrão.
Ah, então padrão tem que pensar. 300 milhões.
Que isso? Isso é Titanic.
O nosso critério para este programa extremamente especial é que os filmes eles têm que ter pelo menos um orçamento de até 20 milhões de dólares. Porque depois de 20 milhões já não é baixo orçamento, né? Considerando os padrões de hoje em dia de Hollywood, né? Correto?
Correto.
Correto, mundo.
Correto, senhor.
Então um filme com 20 milhões de dólares... Os padrões de hoje em dia é considerado baixo orçamento, certo? Um filme com mais de 30, 40, 50 milhões já é considerado médio orçamento e 100 milhões pra frente é um grande orçamento, certo?
Ah, mas isso é tão relativo, né? Tu tem que ver as papagaiadas todas que tá ali no filme e tu vê assim, não, só um pouquinho. Isso aí os caras fizeram mesmo com pouco dinheiro. Aqui na pauta nós temos filmes de grandes produções e temos filmes também pequenas produções.
Isso que nós vamos discutir. Nós selecionamos 15 filmes que possui um orçamento até 20 milhões, independente da época que ele foi lançado, certo? Então nós vamos tentar identificar em cada filme qual a fórmula do sucesso dele. Porque a maioria aí teve um sucesso de 2000%. Como eles conseguiram? Vamos começar pelo primeiro filme, Tubarão, 1975, filme de Steven Spielberg. Ele teve um orçamento de 7 milhões de dólares e faturou no mundo todo 470 milhões. Então, Maurício Saldanha, você que é um cineasta...
E cineasta, meu trabalho é assim com pila, minha coisa. Não, eu não tenho cacique pra responder negócio dele.
Maurício, você não rebaixa a sua genialidade, Maurício. Você é uma pessoa gênio como Steven Spielberg.
A idade que esse cara tinha quando fez esse filme, meu querido. Eu tô beirando os 30 anos e não fiz meu Tubarão, meu querido.
Tá na hora então, né?
Tá na hora. Eu vou fazer o meu girino. O girino.
Vai dar tempo.
Olha, não, Juliana, precisa ir pra me ajudar, Juliana, por favor. Não é pra me afundar. Titanic não rola, olha só.
Maurício Saldanha, você gasta 7 milhões, você vende sua casa, seus carros, você empenha sua mulher e o retorno, o sucesso do filme é 470 milhões, Maurício.
Pra mim, o resultado, pra mim, o que deu sucesso nisso aí Eu fico me perguntando, porque antes disso, Siqueira, Data Bank, antes disso, Spielberg tinha feito o quê? O Encurralado? O que, que ele tinha feito
Cristina,
antes disso?
Cristina, Sarra Safino.
O, não, sim, que Cristina, rapaz? Ele tinha feito o Encurralado, ele tinha feito aquele com a Goody Hall também, né? Que ela, ela foge lá, sei lá da onde, da prisão.
Estados Unidos.
Não tinha feito porra nenhuma, na verdade, né? E os caras liberaram pra ele essa verba, que pode ser pouca, mas só um pouquinho, né? Quem vê os créditos ali, os extras do, no DVD do Tubarão, tem um belo DVD do Tubarão, vê que o cara teve uma puta de uma produção com pouca idade. Ele tinha que idade, acho que 19 anos, não é?
É, ele era, tava bem novinho, hein? Ele nasceu em 46, né?
Então, 75, quase que era...
ele tinha 29 anos.
Eu tô na idade, então!
Na hora!
Eu tô na idade, Juliana! Juliana, eu vou fazer meu tubarão o ano que vem!
Vai que você consegue!
Tá péssima! Vai que você consegue! Olha só, então, 29 anos de idade, o cara novo, com uma puta produção encarregado disso. O que que deu certo? Por que que deu certo o Tubarão? Olha!
Eu acho que a fórmula não é do Tubarão exclusivamente, é a fórmula do Spielberg. Foi o que ele fez. Ele pegou o pouco orçamento que ele tinha e trabalhou de uma forma artesanal no filme. Foi o que ele fez. Ele se aproveitou de que ele não podia mostrar muito o Tubarão, porque o Tubarão era extremamente mal feito. Ele, vamos mostrar essa coisa o mínimo possível, mas vamos criar um clima. Nós vamos querer assustar pessoas, vamos querer matá-las de medo. Vamos querer fazer com que elas se envolvam com a história, que elas se envolvam com os personagens, que elas se sintam como se fossem os personagens, como se elas estivessem lá, como se eles fossem o chefe de polícia Brody.
O quê? Seu o quê?
Nossa senhora!
Aí, repete aí!
Chefe de polícia.
O chefe de polícia Martin Brody, como se fosse o Quint, como se ele estivesse na pele de Richard Dreyfuss ou Rod Steiger.
Estados Unidos.
Se o Tubarão tivesse...
Me caiu o Brechnikov. É isso aí, não. É incrível isso, não. O Spielberg abre uma porta ali, fazendo de uma linguagem que não, era, não tinha sido vista ainda, realmente.
O Tubarão, Maurício, Tubarão, todo mundo tem medo de Tubarão, Maurício.
Eu acho que é por causa da música, não. A música que dá o clima assustador.
John Williams, né?
Mestre John Williams, claro.
E não sei. É, eu acho que foi uma combinação de tudo, né? Exatamente isso, ele não podia mostrar o Tubarão, que era tão fake que, meu Deus. Mas a música, então, acho que ele criou uma forma do sucesso, né?
Não, eternizou, né? Aquela música, você não precisa nem estar olhando pra alguma coisa, pra uma televisão. Se você escutar a música, você lembra do Tubarão.
Eu acho que, é por trazer, né? Eu acho que é por trazer o terror pro urbano, pro dia. Filme de terror,
fumar,
filme de
suspense. Fumar, Maurício, fumar.
É sempre de noite, é sempre escuro. Não, é todas são cenas todas de dia. E esse é o terror que também não se mostra. Por isso que ele foi ousado em não mostrar esse bicho fake, então, o filme inteiro. E trazer isso pra realidade. Quem é que não vai pro mar, quem é que não vai pra praia no verão? E, pelo amor de Deus, tu vai tomar um banho de boia e tem um tubarão do teu lado. É apavorante.
A gente tem que lembrar uma coisa. O cinema é uma mídia audiovisual. Foi o que ele fez. Ele contratou pessoas especialistas em criar clima. Ele se cercou de pessoas que trabalham com som. Não é à toa que o filme foi indicado e venceu o Oscar de melhor som. O que? Spielberg tinha que trabalhar com o imaginário das pessoas.
E foi nisso aí, Siqueira, que ele gastou o dinheiro dele, então... 7 milhões foi gasto. Dizem que é muito caro, né? Filmar em água. Foi aí, foi na área técnica que ele gastou esses 7 milhões. Porque no resto não tem efeitos especiais, não tem nada, não tem grandes locações. É tudo feito ali, né? Naquela baía ali, que eu não sei qual é o. Qual é a praia daquilo lá.
E a costa, Maurício, foi no sul da Austrália.
No sul da Austrália, ó. Então, imagina, acho que a grana toda foi muito pra isso aí. Então chegamos a um consenso que a fórmula do sucesso de Tubarão foi, então, no clima, isso?
Isso. Como não podia investir muito no visual, o clima, eles investiram muito nessa criação desse clima, né? Não, música, ambientes, o tubarão fake que você ficava aterrorizado quando via aquele bicho gigante.
Não, a questão é essa, você não via. Você não, sentia questão... que ele tava lá, você não via ele.
Mas essa questão do clima não é em todo filme de baixo orçamento. Quando o cara não tem grana, o cara vai sempre apelar pro artesanal, pro...
Ah, uma coisa é você fazer uma coisa, outra coisa é você saber fazer.
Ah, mas nós vamos...
Spielberg é mestre, cara.
Mas nós vamos discutir aqui só filmes que souberam, porque renderam horrores, querido. Então...
Exatamente. Todos eles...
Vamos dar outro exemplo. 1976, um ano depois, Rock. Primeiro Rock. Ele não investe no clima, ele investe no personagem, né? Essa é a diferença.
Eu quero saber o orçamento. Cadê o orçamento?
Ele custou... $1.1 milhão e faturou 117 milhões no mundo.
Pra você ver aí, o pessoal dos executivos da United Artists queriam pagar 5 milhões pelo roteiro, pro Stallone não chegar nem perto.
Juliana, por que deu certo o Rock Balboa?
É, eu acho, na verdade, que foi porque a história, o roteiro, mescla com a história do próprio Stallone. E é uma história de superação. As pessoas se identificam com isso nos filmes. Né?
Era essa palavra que estava faltando, identificação. Os americanos, naquela época, estavam precisando de um herói, né? Essa é a verdade.
Os americanos estavam atolados numa guerra que eles não queriam lutar. Eles estavam atolados num espírito de que tudo é sujo, tudo é ruim, tudo é uma merda. Eles estavam parecendo emos.
Nossa.
Eles estavam preta para os americanos.
Ah, parecendo demo?
Emo. NX0.
Emo.
Emo.
Cuidado, gente, dá processo.
Imagina o Stallone na escadaria da biblioteca lá, da biblioteca, né, museu, biblioteca, que é aquilo?
A biblioteca aqui no Brasil é o shopping.
Ele tá lá, imagina ele na escadaria tomando vinho com os caras, tudo de jaqueta preta lá.
Com a franja.
Aí veio o anti-emo, aquele cara que apesar de ser meio bronco, aquele cara que apesar de ser meio... acabado, ele não desiste nunca. Ele sempre tava perseverando, ele pode não ser o melhor naquilo, mas ele sempre vai tentar, sempre que ele apanhar, ele vai se levantar de novo, sempre que ele apanhar, ele vai se levantar de novo. E esse foi o espírito que os americanos queriam abraçar, o espírito que os americanos queriam ter. E foi por isso que Rocky Balboa foi o sucesso que foi. Ele era a encarnação de um ideal que os americanos estavam precisando abraçar novamente, que era o do que não adianta você ser bom, você tem que sempre perseverar. E era isso que eles precisavam na época.
Ou seja, então, um filme que ninguém muito apostava, né? Como tu falou ali um pouco, como tem no cast especial lá sobre Stallone, na biografia, lá a gente fala muito mais sobre isso. Então não quiseram apostar muito, deram pouca grana, pagaram só a produção do filme, não deram salário pro Stallone, porque não acreditaram muito na ideia, e foi então o público que se identificou e fez render quanto que rendeu o Rocky?
Ele custou, vamos dizer assim, ele custou 1 milhão e faturou 117 milhões.
Mas tem outra coisa, né, cara? A fabulosa música do Bill Conti, Gonna Fly Now.
Engraçado isso, a gente vai perceber que a maioria desses filmes sempre tem uma trilha sonora que vira característica, né?
Ouve a música ouve os primeiros acordes de Gonna Fly Now, você já lembra do rock. Você já, pá, já vem aquela lembrança correndo na frente do barco, assim... Aquele plano magnífico. Ou seja, tá muito enraizado, cara.
O Tubarão foi no clima do Tubarão e o Rock foi justamente o investimento no personagem, né? A identificação dos americanos nos personagens.
Então acredito sim que é o carisma mesmo do personagem e a performance do Stallone que garantiu esses cento e tantos milhões, né?
Vamos lá, 1977... Primeiro Star Wars, um investimento baixo, você queira isso, pra época?
Claro, a questão é essa. O John Lucas tava querendo vender esse filme dele. Olha, tem esse filme aqui, uma saga espacial. A gente quer, eu quero fazer isso.
Mas não já tinha Star Trek aí?
Série de TV, cara, série de TV.
Sim, mas já tinha Star Trek. Então já tava em voga Star Wars.
O toque do Jornal nas Estrelas é um pouco diferente. Star Wars é um faroeste espacial, cara.
É uma cópia de 2001, Odisseia no Espaço?
Não, de longe, nada a ver. O que faz assim? Não, o mais interessante é o seguinte, ó, Juliana e Verônica.
A dupla de vôlei, Sheldon e Adriana B.A.
É, eu retenho de comentário.
Tá, Verônica, tu assistiu?
Assisti.
Tá, que seja. Juliana, tu que não assistiu, mesmo não assistindo, tu sabe me dizer algum nome de algum personagem do Guerra nas Estrelas?
Se eu te dizer a história, o final, quem não, morre...
Não, personagem, diz um personagem, diz um personagem, diz um personagem pra mim.
Han Solo, Luke Skywalker, Princesa Leia, vixi.
Tá, e tu tá me afirmando que tu não assistiu, né?
Não.
Nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5, nem o 6, é isso?
Nem o Clone Wars saiu agora, nada.
Olha só, que vai maravilha. Explicar, então, né? Eu acho que é isso, cara. Olha a ousadia, e acho mesmo, isso já foi citado várias vezes, essa história do faroeste intergaláctico. É o carisma, querendo ou não, por mais que a Juliana não tenha visto, olha o carisma desses personagens pra Juliana saber citar o nome deles, entendeu? Tu esqueceu o Chewbacca aí, né? Tu sabe que tem um Chewbacca também.
Eu sei, o R2-D2 também, eu sei.
Olha aí.
Ô, Master, Darth Vader, lógico.
Eu acho que é uma puta invenção. Tem gente que odeia, tem gente que fala maravilhas. Eu não quero falar maravilhas, nem quero dizer que eu odeio. Eu só acho que é incrível isso sim, eu acho que é fato, o cara criar esse universo fora do nosso planeta, entendeu? Onde tem um macaco, onde tem espadas de laser. Isso foi fantástico.
Eu acho...
Não é um macaco, é um Hulk.
O macaco é foda.
O macaco é foda.
Eu acho que antes de tudo, antes de cineasta, diretor, o George Lucas é um grande criador de personagens, né? Eu acho que ele é só isso, um grande criador de personagens. Indiana Jones que o diga, né?
Ele é um criador, né? Ele cria demais, demais. Como você falou, Indiana Jones, o... E o próprio Star Wars, todos eles, é, todos os saga, personagens, né? Todos os personagens são chaveiros, a gente anda com o chaveirinho. Não tem, a Juliana citou todos eles.
Só dizer que o filme custou 11 milhões e faturou 775 milhões no mundo. Meu Deus do céu.
Eu acho que a força esteja com você é mais forte do que o amém depois do Pai Nosso.
Meu
ao
Deus,
final do passado.
Caraca.
E tem outra coisa, né, que é o óbvio atrativo de Star Wars, que são os efeitos visuais, que o Lucas trabalhou com a ILM, que foi criada por ele.
Assistindo todo dia o 2001.
De novo um filme artesanal, então de novo não tem muita grana, vamos pro artesanal.
Vamos lá, vamos mudar o ritmo. Que trocadilho bizarro. Grease nos tempos da Brilhantina, 1978, de outra volta, né?
De Grease musical, lá no Canadá.
Beleza.
E daí? Só pra
chegar. Ah, pobre. 800 prestações.
Até 2020 você tá pagando. 2020,
não, pagando lá,
tu vai tá saindo com o teu bem, já vai ser uns 20 anos de casamento, ele vai dizer, tá, vamos rachar essa conta. Não, quer dizer, amor, tu paga. Ele vai dizer assim, não, amor, eu tô com a última prestação do Grease, lembra que eu vi há 20 anos atrás, eu tenho a última prestação, paga essa, amor, paga essa.
Vamos lembrar que o de outra volta ele veio de um embalo de sábado à noite, né? Tava num auge, explosão total. Chamaram pro Grease, né? Pra ele protagonizar ao lado da Olivia...
Olivia Newton-John.
Isso.
Eu acho que o Grease fez sucesso porque, né, a Hollywood tem a grande fama dos musicais da Metro. Todos esses musicais que fizeram sucesso deram uma pausa nos anos 60... E acho que volta com o Grease e por isso estouro. Não tem como não querer ir no cinema. Tu não foi? O Jurandir ficou enlouquecido quando foi ver o De Outra Volta no Hairspray, não foi?
Loucaço, como... pulando. Sai dançando da sala.
O musical tem disso. Olha lá, a Juliana gastou tudo que ela tinha pra ver o musical no Canadá.
É engraçado isso, né, cara? Como pegou, né, cara? Virou mania americana. Tava no auge esse negócio de colégio, né, os adolescentes, tudo fascínio.
Eu acho que vem logo depois, então, dessa, como nós já colocamos e fazendo uma linha aqui de tempo, já vem logo depois dessa volta à identidade americana, né, se lá na Guerra do Vietnã eles estavam se acabando, né, televisionado isso, eles estão se fudendo, no mundo inteiro vendo eles pela televisão se fudendo, se metendo numa guerra onde não deviam ter se metido, fizeram merda, volta então o rock, traz essa identidade então, de volta, e eu acho que Grease é consequência, então se nós voltamos, vamos pras escolas, vamos pra rua, vamos dançar e vamos brincar e tudo é diversão, vamos esquecer.
Os queridinhos, né, Maurício? Os queridinhos da América, né, virou, né, o Grease, o De Outra Volta e a Olivia Newton.
É um puto elenco, né, a Stockard Channing, tem o De Outra Volta, Olivia Newton-John.
O filme custou 6 milhões de dólares e faturou 394 milhões no mundo.
Que isso?
Não, eu quando ouço aquela última música no final lá, dá vontade de sair realmente pelado dançando na rua, é muito legal.
Inclusive a música do filme Grease está no primeiro jukebox que nós fizemos, Sempre Apaixonados. E o Rafael, inclusive, falou que foi o primeiro beijo dele pra essa música.
Ai, meu Deus, que clichê, BH!
O clichê da vida real. Vamos lá, 1982, o ano que eu nasci. Nossa. Steven Spielberg chega com ET, ou Extraterrestre. Né? Vamos dizer logo aqui que o filme custou 10 milhões e faturou 792. Um filme de um ET.
Ou seja, de novo o Spielberg, que se no Tubarão ele não mostrou a porra do bicho, nesse filme ele só mostra o ET. Que é bem feito, eu diria que é bem feito. Teve uma crítica muito interessante de um dos caras que eu acho que mais entende de cinema, era um amigo meu, não era crítico de cinema, não era porra nenhuma, que Deus o tenha, ele já não está mais entre nós, Eduardo, salve, te amo. Ele me disse uma vez o seguinte, que ele assistiu ET ao cinema, e que depois desse relançamento do ET em DVD, que botaram efeitos visuais e fizeram cenas adicionais com o ET, ele disse que foi de cara, porque tipo, como é que Spielberg faz isso, cara? Como é que Spielberg diz que aquilo lá que eu vi quando criança não é verdade? Que praticamente é isso, né? Ele mostra uma cena 30 anos atrás e agora ele mostra uma outra cena. E ele realmente ficou de cara e eu achei muito bonito isso e é verdade. E eu acho que ficaria de cara também se eu tivesse assistido ao cinema. Eu não assisti no cinema o ET. E realmente não gostei, mas eu também não gostei de quando eu vi o ET feito digitalmente. Eu acho que foi uma cagada do Spielberg. Eu acho que ele tinha que garantir. Porque mexe mesmo com muito registro e sonho de muita gente que até hoje tinha na memória o ET daquele jeito.
Tiago Siqueira, a magia do ET, o que aconteceu? Por que todo mundo ficou fascinado pelo ET?
Durante, quando você era criança, você brincava com seus bonecos, tinha amigos imaginários, né? Todo mundo pode se relacionar com isso, certo? E o sucesso do ET tá naquele fato de que naquele momento, aquelas 2 horas, 1 hora e pouco, 2 horas que você está assistindo o filme, você volta à infância. Se você for adulto e se você for criança, você se identifica com aqueles personagens. Você se identifica com o Elliot. Tanto que para alcançar essa resposta por conta das crianças, o Spielberg filmou tudo em ordem cronológica, algo que é pouco usual em qualquer filmagem de grande produção. Por quê? Porque ele sabia que era necessário que, para que o filme funcionasse, as crianças conseguissem se identificar com o ET, conseguissem se identificar, criou um elo emocional entre os atores e o ET, para que assim, esse elo existisse entre o espectador e os personagens.
Juliana e Verônica, me digam, vocês assistiram ET?
É aquela mudança, né? Eles trouxeram um personagem que não era um personagem bonito e não era um personagem assustador. Era um personagem
carismático.
Carismático e que não era bonito, não era aquela coisa.
Era um amiguinho da criança, gente. Tipo,
era como um boneco.
É aquela coisa do bonequinho, né? É aquela coisa do boneco, né? De ter um brinquedinho só pra ti, né, Juliana e Verônica? Vocês tiveram suas bonecas, né? Hoje tem a Polly, mas na época de vocês, acho que era a Barbie, que era as bonecas de vocês. Hoje não são tão velhas assim também, né? Mas me digam... Eu acho que a questão é essa. É do brinquedinho próprio. O Elliot ali tinha seu brinquedinho próprio. A Drew Barrymore também tinha. Então,
Drew
acho
Bebel que é essa identificação das
crianças. Já cheirava, né? As crianças, então... As crianças do mundo inteiro, então, acho que se identificam com isso. Tipo, ai, que querido ter um... E isso o Shrek faz agora, né? Tipo, brincando de novo com essa imagem feia, né? Estereotipada, tipo... Existe um padrão de beleza, então, um bicho horroroso. Tendo um grande carisma. E, ou seja, a beleza na feiura, né? Que mexe com muito das nossas... expectativa.
E a cena ontológica, né, Maurício? Bicicleta na lua, né?
Não, emblemático. Virou o símbolo da Amblin, né? Virou o símbolo da produtora do Spielberg.
De novo a música.
Né? De novo a música, exatamente. E de novo artesanal, animatronics, né? Tudo feito ali pelo... Era 20 neguinhos atrás mexendo no rabo do ET pra ele se movimentar. Então, isso é fantástico, sabe? É de novo a trucagem que eu hoje muito sinto falta no cinema, que tu sentia realmente a energia daqueles 20 filha da mãe mexendo no rabo do ET. E aí eu acho que tava no set, isso passa para o set, isso passa para os atores, isso passa para o grande ecrã, que passa para o público, né? E é isso aí.
Concordo, eu até comentei com o Siqueira, eu sinto falta hoje em dia, são esses filmes de grandes orçamentos, eles prezam muito por fazer tudo, eles deixaram o lado mecânico de lado e fizeram tudo digital, né? Então, um neguinho no computador consegue fazer uma coisa mirabolante. Antigamente, não era assim, né, cara? Você tinha que fazer tudo na mão, tudo mecanicamente, né? E você sentia o esforço do pessoal pra realizar uma cena, entendeu? Eu acho que o resultado ele fica muito melhor quando é feito assim.
Mas que não deixa de ser mecânico, eu já coloquei alguns casts aqui, que não deixa de ser mecânico, é uma máquina ou computador, né? Só que não adianta, eu acho que o que faz falta é essa trucagem, onde é mais artesanal, é pela mão do homem envolvendo-se no set, é o manual, é o artesanal.
Tu lembra que a gente ficou feliz quando viu o The Dark Knight? E a gente viu que muitos dos efeitos ali foram feitos manualmente, né?
Eram efeitos mecânicos, não digitais.
Mais impressionante ainda.
Vamos lá. O que é que aconteceu em 1985, Maurício?
Isso não existe, né? Isso não é de novo, nós estamos falando só dessa época que é maravilhosa, que não tinha chegado ainda essa revolução, né, da computação. Então, de volta para o futuro. Isso é um fenômeno, isso pra mim não existe. A minha maior magia de Hollywood, da história, é de volta para o futuro. Não, se existe efeito especial nesse filme, é só as luzinhas do carro. Quando ele atinge a velocidade que ele tem que atingir, que enfim, eu não me recordo.
88 milhas por hora,
muito obrigado. Que ele atinge. Se não é isso, o filme é puramente personagens e o clima. Cenário, que é, de novo, a gente fala da trilha, o Alan Silvestre que compôs essa trilha é uma das maiores integrantes, tem 100 pessoas na
orquestra.
Ou seja, então, se nós estamos falando aqui de energia, imagina a energia de 100 filha da mãe tocando, o que é os cenários, o que é o clima. É feito com um carinho do cacete, um roteiro maravilhoso, meticuloso, feito com amor, feito com um saudosismo gostoso de cada um daquele Bob Gale, do Robert Zemeckis. Pegaram tudo que eles tiveram das suas infâncias e trouxeram pro filme. Eu acho que acertaram no ator Christopher Lloyd. É aquela coisa que nunca mais fez filme na vida, mas não precisa mais fazer porra nenhuma, entendeu?
A gente recapitulando, Tubarão, você tem medo, né? Aquele escondido, qualquer hora ele vai aparecer e vai atacar. Rock, o personagem, você se identifica, né? Star Wars, aquele imaginário, né? O que tem nas estrelas, o que é que tem além da Terra, né? O Grease, tempo de escola, né? Você se aventurando com seus amigos. O ET, você quer pra si, né? Seu bonequinho, você quer zelar, você zela, você tem dó, você quer cuidar. E de volta para o futuro, o que todo mundo sempre imaginou, né? Como seria poder alterar no tempo, né? Você voltar no tempo, você ir para o futuro, né?
E que de novo é imaginário, né? E mexe com outras coisas também, essa questão de tu conhecer teus pais, por ver teus pais, como é que a gente critica demais, né? Nossos pais não transam, nossos pais não beijam, nossos pais não fazem, não dançam, não brincam. Não, eles fazem, eles fizeram, eles fazem e tu não vê, otário, né? Eles fazem, mas tu não vê. Agora tipo, mas é legal tu poder imaginar o teu pai na época que da tua idade. Eu acho uma magia, fantástico. Nós vamos tentar achar aqui, eu vou tentar pra vocês verem aqui embaixo nos comentários, um vídeo de um lançamento da época, dos críticos comentando o filme na sala de cinema. Tinha os dois críticos que me fogem o nome agora, que era demais aquele programa que dava, que os caras na sala de cinema comentavam os filmes, e eles comentando na época de lançamento de Algo Futuro. É demais relembrar disso, e com a magia da época, dos caras comentando na época.
Ele custou 19 milhões e faturou 381 no mundo, né? É impressionante isso, né? Como o Siqueira falou antes, que você brincar com o imaginário é um recurso de baixo orçamento, né? Se você tem baixo orçamento, você tem que brincar com alguma coisa que a pessoa sempre imaginou e nunca conseguiu ter acesso a isso, né?
Aliás, Júlio, eu acho que isso não devia ser uma regra só para os filmes de baixo orçamento, não. Eu acho que o pessoal que trabalha com maior orçamento, eles deviam se aproveitar disso para brincar mais além.
Eu acho que até brinco, né, Siqueira? Mas não da magia que tem esses filmes, né?
Porque a ideia do cinema seria, se você embarcar naquela aventura, embarcar naquele drama, é realizar uma conexão emocional sua com aquela situação, com aqueles personagens. E parece que tem gente que ignora completamente esse lado mais sensível do cinema para embarcar só no visual. E esses filmes que a gente está comentando aqui, eles são especialistas em quê? Em conseguir fazer essa conexão entre nós e aquelas cenas. É isso que, para mim, é o cinema.
É, e que não tinha também, né? Vamos combinar que não tinha a computação. Imagina como é que seria hoje. Por isso que eu tenho muito medo que possa existir um 4, 5 e 6, uma nova trilogia.
Ou até um remake, né?
Que é pior. Exatamente. Como é que seria? O que, que aconteceria? Se na época, em 85, o Zemeckis tivesse acesso a essa computação. Então acho que a graça é que não tinha e que então foi usado a matéria-prima humana ao redor. Juliana, se tu pudesse pegar um DeLorean agora, qual a data que tu colocaria no carro?
Ai, meu Deus, difícil. 1985, pra ver a estreia do filme no cinema.
Ah, espertinha! E tu, Verônica, se tu pudesse pegar?
Eu acho que eu ia fazer a mesma coisa que ele. Eu ia voltar pra ver meus pais, como é que foi.
Engraçado isso. A gente sempre quer imaginar isso, né? Acho que a magia do De Volta pro Futuro é isso, né? Você querer imaginar esse tipo de situação, né? 1990, entrando na geração dos anos 90.
É, nasci! Vamos
pegar. Nós nascemos agora!
Entrando na geração dos anos 90, tem Esqueceram de Mim. Quem diria, um filme custando 18 milhões, 1 milhão a menos que De Volta para o Futuro.
Não.
E faturou 447 milhões no mundo, né? Quem diria? Macaulay Culkin.
Isso eu posso dizer, de repente, porque eu tinha 11 anos na época e acho que o Macaulay Culkin tinha quantos anos quando ele fez? 7, né? 8?
8, 9 anos.
Então a identificação, acho que o grande trunfo do filme é, de novo, a criançada. Eu me identifiquei, eu ali olhando, pensando, não teve, eu acho que uma criança nessa faixa de 8, 9, 10, 11, que chegou ali e viu aquele filme e não pensou, é mesmo, se eu ficasse sozinho em casa, o que aconteceria? Ah, que saco, meu pai não deixa fazer aquilo, meu pai não deixa eu ver filme. Olha, então, ele tinha 10 e eu tinha 11, então você já...
Não, no lançamento ele tinha 10, né? Na verdade ele deve ter filmado um ou dois anos antes, 8 anos. Né?
Mas eu acho que nesse perímetro, então, 8 a 11 anos, não teve quem não se identificou. Então tu imagina quantas crianças no planeta Terra não existe de 8 a 11, e acredito que esses sejam os responsáveis por ter faturado a bagatela, né, de 400.
O imaginário, Maurício, né? Ficar sozinho em casa.
Nossa, eu vi com 10 anos também o filme.
A trilha sonora, que não, se não me engano é John Williams de novo, né? Que faz a trilha sonora de Esqueceram de Mim. Então, de novo, acredito que é a identificação, somente a identificação, dessas crianças do mundo inteiro e dos pais, então, que devem ter se divertido horrores. Eu fui com meu pai... com a minha mãe ver o filme. Então, acho que se divertem também. Tanto o pai que aprende a... Porque, na verdade, é uma... não fala só do pai pentelho e do filho que quer ficar sozinho, né? A grande mensagem do filme é que, tipo, faz falta ter um pai, uma família, e faz, mesmo que seja legal fazer as peripécias sem eles, o bacana mesmo é a família conjunta, que o filme é uma grande mensagem à família, né?
Então, Mal, qual a sua cena favorita?
Esquecendo de mim? A minha cena favorita do Esquecendo de Mim é quando ele tá voltando do supermercado com a sacola, bem feliz, tipo, eu sou adulto, e arrebenta a sacola, e ele fica no meio da calçada. Aquela cara de tacho. Eu adoro o Joe Pesci no filme. O Joe Pesci, pra mim, é um dos maiores atores do cinema. E pouco filme ele faz. E acho que Daniel Stern também faz com ele. Acho o filme um acerto. Como o Siqueira falou, John Hughes é Deus. Acho que o filme é grandioso, maravilhoso. E acho que deu certo por isso. Dessa identificação da criança e dos pais também. É realmente aquele filme pra toda a família. Que hoje em dia não existe esse filme. As sequências foram terríveis fora John Hughes estar... Fora do John Hughes.
Mas o 2 foi até legal, né, Maurício?
Eu gostei. Não, mas é tipo, fora, mas tira o Macaulay Culkin, tira o Chris Columbus, tira o John Hughes, que significa? Não fica porra nenhuma, né? Aí teve o 3 e o 4, que foi um desastre.
E no mesmo ano, 1990, eu tenho. Se no mesmo ano a garotada ficou louca com Esquecer de Mim, os adolescentes e os adultos ficaram malucos com A Linda Mulher, né?
Isso é adulto, eu também me lembro. Isso eu me lembro de quando o meu pai e a mulher dele ainda iam ao cinema. Que hoje eles não vão. Hoje é DVD, hoje é TV a cabo, hoje é só tipo. Deitou pro lado e vão dormir. Mas eu lembro deles voltando de casa, vamos ver Uma Linda Mulher. Esse filme pegou todo mundo. Esse filme pegou o romantismo, Gary Marshall que dirige. Também tem uma. Se o John Hughes sabe mexer com criança, com esse universo adolescente, juvenil. O Gary Marshall tem essa coisa do... Daí é o glamour, porque o filme ainda tem um certo glamour, né? Até lembro, o Gary Marshall é fã de Frank Capra, né? O grande glamour do cinema americano.
Nos anos seguintes ele fez até um Noivo em Fuga, né? Com a própria Julia Roberts.
Então tem um certo glamour ainda. São filmes recheados de uma trilha sonora também, ou com toques de jazz, ou com alguma coisa, mesmo que seja só no fundo lá tocando, ou cenários, ou locações bonitas e chiques e glamourosas. Eu acho que é o acerto da princesa e o plebeu, né? Aquela coisa. No caso aí, é o...
prostituta e o rico.
Ela é a plebeia e ele é o príncipe. E não somente... É um conto de fadas, né? Quem é que não quer? Eu acho que isso... Por favor, Juliana Morgado, me diga. Qual é o grande... A identificação da mulher existe muito nesse filme, não existe?
Eu acho que se no Rock Balboa os homens se identificaram, aqui as mulheres se identificaram com a Julia Roberts, né?
Mas ela ela é uma prostituta, não?
Mas ela se torna
uma... Garota de programa que não beijo na boca.
Tá aí outra coisa.
Deixa as mulheres falar. Fala, Verônica e Juliana, comentem Uma Linda Mulher e nós vamos ficar calados, nós três.
Tá aí outra coisa que eles pegam, que é uma prostituta, que é um tema, que é um tabu. Sempre foi. E eles pegam uma prostituta mostrando o lado humano dela, mostrando que ela é uma mulher como qualquer outra.
Que ela quer ser feliz como qualquer outra mulher também.
Que ela quer se apaixonar e...
Ainda mais com o Richard Gere. Quem é que não quer ser feliz com o Richard Gere?
Eu acho que é o filme de cabeceira das prostitutas, né? Acorda pela manhã, liga a televisão, Uma Linda Mulher, Gina Roberts.
Se tu for ver bem, o filme é covarde e ela não é uma prostituta tipo, né, a prostituta com pesão maiúsculo, né?
Ela não é uma prostituta, boca, mas...
ela começou recém, né, no Rodeo Drive ali, ela faz uma semana que tá, é a segunda programinha que ela faz, ou seja, o filme é meio covarde, meio clichê, tipo, ele não vai fundo no... Ela não é uma grande puta que nem a Angel que tinha no SBT, dava todo fim de semana dava Angel, a prostituta. Ou seja, ela não é a grande prostituta, ela tá no segundo trabalhinho, então ela já quer sair. Mas eu acho que isso pouco importa. Eu acho que o grande lance é mesmo essa história de conto de fadas. É um conto da Disney em carne e osso.
Evoluído, né?
Até porque é pela Buena Vista que foi distribuído, né? Então, é um conto de... É um desenho, é uma Bela e a Fera, é um... Rasputin, sei lá, que aceito.
Esperemos e-mails revoltados de Léo Francisco.
Léo vai concordar comigo que isso é um live action de um filme da Disney, né?
É a Dama e o Vagabundo.
Mas enfim, fala de amor, eu acho que isso, os anos 90 é recheado dessas comédias românticas, Julia Roberts aparece pro mundo, já tinha aparecido em alguns filmes aí, como Steel Magnolias, como... Outros que eu não me recordo agora, novinha. Mas esse que ela despontou...
Magnolia?
Steel Magnolia o nome, meu querido. Não lembro do filme em português. É um filme com a Dolly Parton.
Flores de Aço.
E uma coisa boa, Maurício, que nasceu um aquele dia de Hollywood também, né, cara? Depois desse filme, nós vimos muito Julia Roberts até hoje, né? Porrada de filme que saiu depois com ela aí, né? Que bom que fez sucesso. O filme custou 14 milhões e faturou 463 no mundo.
Não imaginava que tenha tido.
Vamos pular quase uma década, né? 1999, ano de Matrix. Enquanto um estava abusando de dinheiro, de efeitos especiais, outro estava abusando de... não tem dinheiro. A Bruxa de Blair.
Eu, aliás, acho que nos anos 90 podemos pontuar dois filmes, que é A Bruxa de Blair e o El Mariachi. Dois filmes que fizeram estrondo sucesso, e o El Mariachi ainda veio antes, né? O El Mariachi ainda acho que é mais maluco, porque eu lembro de ter visto o making of do El Mariachi, os caras fazendo traveling com cadeira de roda. O cara na cadeira de roda filmando, o outro empurrando e o cara atuando na cena. Então, o Robert Rodriguez ali então aparece pro mundo e hoje é o que é.
É, mas assim, né, Maurício? Ele pode até ter custado pouco, mas faturou 2 milhões só, né?
Não, mas é uma grana, isso quer dizer só, o precedente disso, então, existe o El Mariachi. E daí vem a Bruxa de Blair, que é esse fenômeno, que os caras juntaram...
60 mil dólares.
Não, isso aí foi nós, né? Nós cinco aqui agora, né? Nós cinco vamos lá fazer um filmezinho, cada um juntou o dinheiro na mesa. Só que isso é bacana nós ter pulado essa década, porque nós falamos muito aqui do artesanal, da mão, da coisa cruda, da falta de computação. Aí não teve efeitos visuais, mas teve sim a internet. O grande fenômeno aconteceu... É quem puder, compre, que é legal de ter na DVD-teca em casa aí, compre o DVD de A Bruxa de Blair e vê os extras, o documentário que foi lançado na internet, que é o trunfo do filme, que é muito bem feito, tu realmente acredita que existam, os caras entrevistam professores da faculdade que dizem que os alunos, falam sobre os alunos, se emocionam falando sobre esses alunos que desapareceram, aparece parentes dos alunos que desapareceram. Então esse esquema que foi pra internet, onde a gente descobriu. E ao final desse documentário dizia, tal dia estreia o filme, ou seja, mas até lá, tu já tinha visto 500 milhões de vezes, foi acessado pelo mundo inteiro esse documentário.
É o maior case, né, Maurício, de divulgação de filme na internet? O maior case da história. Não, o maior case. Diga outro aí, Thiago. Que se equivale ao
Abraxão. Ah, ele vai dizer Batman.
É, eu acho que Batman bateu, não.
Certo, a divulgação, o marketing viral, beleza, mas...
Não, mas olha o dinheiro, cara. Olha o dinheiro que o Batman teve.
O Batman custou 200 milhões e faturou 500, beleza.
Não, esquece o faturamento.
O Black custou 60 mil e faturou 250 milhões, meu filho.
Então, numa condição de baixo orçamento, realmente ele foi o que mais teve marketing viral, assim.
Não, a questão não é essa. A questão é tu não tem dinheiro.
Maurício, não é um marketing que você contrata uma empresa pra fazer isso. Pegou, né? O Bruce Lee pegou.
Eu tô te dizendo, cara. O Batman teve 200 milhões pro cara gastar. Ele gastou o quê? 30 milhões, 40 milhões em marketing, sei lá quanto. Os caras não gastaram porra nenhuma. Foi somente a ideia e sacada que os caras tiveram. Os caras foram pro Festival de Sundance e distribuíram leite com a foto deles desaparecidos. Os caras, na entrevista coletiva da imprensa, eles não foram na imprensa, os atores, porque realmente estavam, entre aspas, desaparecidos. É fantástico. E veja o filme sendo comentado pelos diretores do filme no DVD, que é demais, onde eles brincam, então. Então não acredita realmente que aquilo é uma mentira. Eu acho, agora falando do filme... Eu acho de extrema competência, acho que é muito complicado. Tento trabalhar muito com essa linguagem nos vídeos que eu faço, de trabalhar com a verdade, com a mentira. E por mais que eu possa ver hoje e diga, aquela hora ali, ó, dá pra ver que ele tá mentindo, pouco importa. E se tu foi predisposto a encontrar isso, tu vai achar vários erros, os atores ali estão mentindo. Mas eu, quando assisti, já sabendo do envolvimento e que era mesmo falcatrua, eu realmente, como eu já falei aqui, assisti à meia-noite, numa sessão sozinho, eu me caguei. Já meu tio, onde eu disse, meu tio, aqueles bonachão que só vê jogo do Grêmio, tem algum filme pra ver, guri? E eu disse pra ele, Bruxa de Blair. Certo dia, então, ele me liga, de noite, eu vou te matar, filha da puta! Cara, em um centésimo, eu pensei 3 trilhões de coisas que eu pudesse ter feito, cara. Daí ele falou... Eu acabei de sair desse filme, que bosta! Mas jura, né, cara? Meu tio que tá acostumado a ver jogo de futebol com 10 mil homens, vai ver um filme e vai ter medo. É machão demais. Então larga de ser macho, larga de ser o cara dos amigos, do churrascado, e vai sozinho ver essa porra, que é uma das maiores experiências audiovisuais da história do cinema.
Com certeza. E eu vi no cinema lá nos Estados Unidos, comprei por 1.200 prestações a passagem.
Tá pagando até hoje.
É, vai pagar, né, com a sua dentadura.
Imagina se o Jurandir casar com a Juliana, tava fodido.
E o meu inglês não era dos bons na época, né? Então eu pouco entendi da história do filme, mas eu fiquei assustadíssimo, porque nos Estados Unidos é assim, né, cara? Essa historinha do Abraxas de Blair, existe muita lenda, como existe a lenda do Saci aqui, da perna cabeluda, da loura do banheiro. Essas lendas todas existem nos Estados Unidos e eles têm como verdadeiro. Entendeu? Então, pra eles lá, por isso que fez esse estouro, esse sucesso todo. Eles não esperavam que isso acontecesse, e até porque eles acreditaram na história.
E de novo, vemos que é de ideia, né? Porque reza a lenda também que eles faturaram muita grana. Quanto é que eles tiraram pra eles? Isso aí foi, acho que foi uns 300, não? Quantos milhões eles tiveram pra eles?
Na verdade, eu acho que pros diretores do filme não foi tanto dinheiro. Porque eles venderam o filme pra distribuidora, né? Essa que é a merda. Porque os caras da distribuidora viram: caralho, que filmaço. Vamos dar. Eles gastaram 60 mil, vamos dar 3 milhões pra eles. Aí esse cara é louco, né? Meu Deus, 3 milhões por esse filme, não sei o que.
Eles ganharam mais.
Oh, tá dizendo aqui que aquela atriz, a tal da. Como é que é o nome dela? Heather Donahue.
Inclusive, ela tá no The Morgue, né? O filme do Halder Gomes.
Isso aí. Ela ganhou 4 milhões. Que foi do sucesso do filme. Foi depois que teve todo esse lucro absurdo, ela ganhou 4 milhões.
Vamos lá, começando aquelas comédias pastelões. As comédias pastelões sempre fizeram sucesso, né, Maurício? Assim, de público. Nunca fizeram de crítica, mas de público sempre fizeram.
Isso, não, desde do trio Zaz, né, o David Zucker, Jerry Zucker e o Jim Abrahams, com o Aperto e o Cinto Explosivo Sumiu, que deu a Gozando do Aeroporto, que foi essa sucessão de pastiches e filmes passando aí por Corra que a Polícia Vem Aí. Então dá uma pausa pra voltar com Todo Mundo em Pânico, que goza primordialmente de um filme chamado Scream, Pânico, né? Que também teve um pouco baixo orçamento e teve um faturamento alto, do Wes Craven, que se reinventa depois de anos aí de Hora do Pesadelo. Então Todo Mundo em Pânico foca no próprio Pânico pra fazer comédia de algumas outras sátiras, mas acho que a principal... Tem algumas outras, do Sexto Sentido, mas eu não...
Matrix também. Aquele final, ela fazendo aquele golpe do Matrix.
Mas acho que até o Todo Mundo em Pânico 2 e os outros são mais focados nos outros filmes, né? Eu acho que no primeiro Todo Mundo em Pânico a coisa é mais no próprio Pânico.
Não é possível, né? Todo mundo viu esse filme.
Porque, nossa senhora, alguém gosta desse filme?
O primeiro filme é muito bom.
Eu não gosto.
Vi no cinema, adorei.
Obrigada pelo apoio.
Comi 15... quilos de pipoca, 10 litros de Coca-Cola.
Ah, palmas para a Jurandir e suas pipocas nos dentes.
Eu acho todo cinema, Maurício, toda vez que eu passar um filme pastelão, devia ter um armáriozinho, você tira seu cérebro, coloca dentro do armário e entra no cinema, entendeu?
Eu ri bastante no filme, mas não é um filme, ó, que filme bom.
Não, mas é pro gênero. Comédia pastelão, o que é que tinha antes? Ah, Top Gang.
Mas eu acho do caralho, eu acho que as piadas são muito escatológicas. Se Top Gang tem piada com isso, com sexo ou porcaria, é bem menos. Eu acho que Todo Mundo em Pânico exagera, sabe?
Na pedida. Ficou muito escrachado. Isso aí.
Começou a geração Wayans, né? Dos negão comandando as comédias pastelão. Né?
Esses irmãos.
Não, tudo bem. O povo pode até falar mal do filme, mas ninguém esquece do WhatsApp.
É.
Mas se eu odeio o filme, você vai gostar dessa frase.
O filme custou 19 milhões, o mesmo tanto que o De Volta para o Futuro. E faturou 278 milhões no mundo. Criou-se uma parada. Todo ano tem que ter um filme pastelão, né?
Você financiou essa merda! Você financiou essa merda ainda assistindo
o
cinema.
Sua pipoca e o seu ingresso financiaram Todo Mundo em Pânico 1, 2, 3, 4 e o que vier pela frente ainda.
Em 2002, foi lançado Casamento Grego, que virou o maior filme com investimento baixo e que mais foi rentável, né? Derrubou a Bruxa de Blair. Impressionante, né? Meu Deus.
Aí o caso do Tom Hanks como produtor, né? Isso aí também fez tanto sucesso na época que eu não sabia entender. Eu fui no cinema e, de novo, eu não consigo entender, sabe? Não gosto de Casamento Grego.
Vai chorar, Marisa?
Pois é, então eu não entendo, então, porque o El, por favor, então vocês digam, eu não entendo o sucesso desse filme.
É impossível explicar isso, né? Não dá pra explicar porque é que esse filme fez.
Não, a gente pode tentar. Não, a gente pode dizer de novo.
Que... Diabo, como se convenhamos, ela não atrai macho pra assistir filme.
Mas a minha Vardalos, a atriz que escreveu também o filme, é uma gorda, que eu acho que por causa disso também, a questão do que a gente já falou do ET e do.
É até o conto de fadas dos gordinhos, né? Das feiosas.
Não, dos diferentes, entendeu? Da coisa da família. Não, cara, mas existe, mas não existe um padrão, não existe. É assim, o magro, o gordo, entendeu?
É tipo, pede a feia, só que no cinema, e grega.
Exatamente. É. Palmas para a Juliana Morgado!
É a mesma coisa que eu pensei, cara.
Ah. Bete a feia. Porque, olha só, tipo, de novo, e faz o link com uma linda mulher. A mulher que trabalha, né, como ela faz o quê? Que ela, marketing, sei lá. As famílias diferentes que não se, né, ou que não se batem, depois se... Dando certo, Romeu e Julieta, exatamente. Romeu e Julieta com a Bete e a Feia deu no casamento grego, produzido por Tom Hanks.
E o carinha, né, o John Colbert, que faz o Romeu, né, no filme, ele fez Sex and the City, né, o Aidan, o namorado da Carrie, no, que ela chifrou 500 vezes com o Mr. Big.
Isso porque eu que sou viciado em Sex and the City, grande que lembra.
Tá explicado, né, o sucesso, o casamento grego.
Acho que só pontuando ali o casamento do grupo pra finalizar, mais é do lobby mesmo de Tom Hanks estar envolvido. Acho que tem muito disso, Tom Hanks estar envolvido, que conseguiu essa façanha.
Tom Hanks está envolvido onde?
Na produção do filme.
Ele é produtor?
Né? Tem o sucesso, assim, tem motivo, né? Explica-se. Jogos Mortais, Maurício, na linha de A Bruxa de Blair, 2004.
Uhul! Isso
aí, ativação, Jogos Mortais
agora,
aí.
Agora nós vamos brigar. Agora nós vamos brigar. Vai ser uma peleia boa de vôlei essa. Porque eu vou cortar na rede.
Olha que nós somos jogadoras de vôlei. Botamos na China.
Eu tenho que defender esse filme. Porque meu melhor amigo gosta desse filme. Apaixonado. Eu assisti milhões de vezes por causa dele.
O primeiro filme ou todos os filmes?
Todos os filmes. Okay. Os que vierem ainda.
Cérebro no armário.
Eu acho incrível isso. Isso na verdade mexe com. A gente pode fazer depois um cast especial. Acho que deve um cast especial sobre o fascínio do terror no cinema, o fascínio que as pessoas têm de sentir medo do cinema. Por que as pessoas pagam pra ver um animal torturando o outro? Me explica, Juliana.
Olha só, vamos por partes.
Como dizia Jack Estripador.
O cara não é um animal, ele tem toda uma filosofia que ele segue.
Ok, então isso é bonito, né? Isso
é muito bonito. Não é bonito, mas
ok, ele tem não uma... mato, mas deixo você nas situações mais absurdas pra vocês se matarem, né?
A questão nem é essa, Ju, a questão nem é essa. É por que tu paga o ingresso e ainda... E ainda o mais bizarro, tem gente que come pipoca assistindo uma merda dessa.
eu sou suspeita pra falar, mas é porque eu gosto de filme de terror assim, de filme gore assim, entendeu? Com sangue, com braço.
Mas me diz por quê? É essa só a explicação, rapidinho, por quê? Por quê?
Não sei, porque eu curto, mas acho que as outras pessoas, porque, sei lá, porque elas gostam de ver sangue. Quem é que não gosta de ver sangue? Quando sofre um acidente e alguém sofre um acidente na rua, não forma uma multidão em volta, todo mundo querendo ver o
bicho morto? Curiosidade, não é o sangue, é a curiosidade. Não. Essa é a parada.
Não, a verdade, curiosidade não é, porque não é o primeiro filme, desculpa, Verônica, mas não é o primeiro filme, isso acontece na história do cinema, mortes e tudo, aí tem na meio da rua também, tem no noticiário. Por que isso não é... Isso é um repeteco. Por que isso dá tanto dinheiro a gente ir ver filme de terror e gente morrendo? Por que a morte fascina?
Duas coisas. A primeira é que eu e a Juliana, nós temos um fascínio por serial killers. Então a gente é meio suspeita pra falar sobre isso. Mas sobre o filme, eu acho que é um tema um tanto diferente. Porque ele tem uma estratégia. Ele quer dizer que a pessoa não merece viver. Ela precisa...
aprender a viver, mesmo que assim ela morra. Mas ela quer aprender a viver.
Ela precisa lidar com a morte.
Pra dar valor.
Não, ela não pode, de uma forma que ela acha que ela não vai escapar da morte, ela tem que fazer de tudo pra escapar, entendeu? Mesmo que seja inevitável, ele quer... Se a pessoa quer viver, ela vai viver, entendeu? Ela vai conseguir sobreviver a tudo que acontece, né? Todas as...
A questão, a ideia dele lá é fazer com que você dê valor à sua vida, né?
Eu acho que uma das partes mais legais do filme, na minha opinião, é que na hora que ele faz isso, vai rolar um spoiler agora também, mas enfim... Bota a musiquinha de spoiler. É, que ele faz isso com um personagem no primeiro filme, e depois você vê mais tarde nos outros filmes que a personagem não mudou, ela não começou a apreciar a vida dela. Então, é uma coisa que às vezes dá certo, às vezes não dá. E como ser humano cheio de erros, obviamente, a maioria das vezes não vai dar certo, entendeu?
Eu acho um ótimo filme, nós já falamos sobre Jogos Mortais, um cast especial sobre a saga Jogos Mortais, mas eu acho o primeiro filme foi muito bem bolado, é aquele negócio, colocou um novo lado pro terror, né? O lado sadomasoquista, né? Aquela parada de você ficar vendo a parada, de você praticamente sentir as dores dos personagens. E
sem contar a reviravolta no final.
E uma parada inteligente, entendeu? Que é a reviravolta. Custou 1 milhão e 200 mil e faturou 103 milhões. O sucesso, então, o sucesso dos Jogos Mortais é morte e reviravolta no final. Porque eu acho que o primeiro filme, se não tivesse a se o primeiro filme não tivesse aquela reviravolta no final, não faria o sucesso que...
Tem uma coisa no ser humano que é um negócio feio, um negócio que a gente não sabe explicar, mas a gente gosta de ver pessoas se machucando. É um negócio assim, bizarro, mas é verdade. A gente gosta disso.
É um negócio do acidente na rua que eu falei, cara.
Pois todo mundo vai dar mais que certa.
E você vê que a pessoa merece, a pessoa fez coisa errada na vida, a pessoa não dá valor à vida, não quer saber de nada, não faz diferença.
Ou seja, então é isso, o carrasco e o algoz, essa brincadeira que a gente todo dia, a gente adora julgar os outros e botar na berlinda. É isso aí, mexe muito com o nosso instinto do bicho, do homem. É isso aí mesmo, eu também vi todos no cinema, eu sou um bundão e mentiroso. Eu também tenho isso em mim, Vamos ao próximo então, que é Mar Aberto em 2004, que repete o que Bruxa de Blair fez em 99. E eu digo de novo, é uma das maiores experiências audiovisuais que eu já vi. Muita gente odeia, detesta, acha que é ridículo, porque obviamente não tem um orçamento grande, atores maravilhosos, e não é um grande filme com locações nada. Não se passa realmente um casal. O filme custou quanto?
500 mil,
um casal que vai de férias, eles estão meio que, né, não sei se está muito bem a relação deles, ao que não parece, que eles vão dar esse passeio para reviver um pouco, e vão fazer esse passeio, é baseado numa história verídica, onde esse passeio acaba dando de merda, mergulham e ficam perdidos, vão embora, esquecem pela contagem das roupas lá deles, eles acham que os caras estão no barco, vão embora e o casalzinho fica à mercê de vários tubarões. E eu achei apavorante. Eu vi no cinema, que ainda era cinema de calçada, ou seja, muito maior, pé direito alto, um vasto, o cinema ecoava, o som ecoava, aquela coisa, não era essa sala azul de pequena de shoppings, né, claustrofóbicas. E eu me senti realmente quase num museu assistindo uma puta experiência audiovisual. Acho fantástico esse filme, eu me apavorei, achei que tinha tubarão do meu lado no cinema.
Eu conheço gente que saiu do cinema dizendo assim, que porra de filme é esse? Não acontece nada no filme.
E pedindo dinheiro de volta.
Não, mas tem que olhar pra esse filho da mãe e dizer, né, na tua vida deve acontecer muito mais coisa interessante, né? Vou pegar uma câmera e seguir a tua vida e passar na TV, que deve ser bem mais interessante. Tomar no cu essa gente que fala isso.
Baixo investimento, muito dinheiro no bolso, seguindo o estilo da Bruxa de Blair. E é isso, né? Foi muito sucesso, criou o que o Tubarão fez lá no começo, em 75, exatamente. Esse fez agora, né? O climão voltou, né?
Essa força, essa mulher tentando sobreviver, tendo dormência nas pernas, ela não sente mais nada, a mulher morrendo de fome, o marido dela morrendo na frente dela, e ela ainda não hesitando, eu achei demais, é um apelo mesmo à sobrevivência, ao instinto humano. Mar Aberto, pra quem não viu, por favor, eu tenho na minha DVD-teca.
Nosso penúltimo filme da lista, Little Miss Sunshine. 2006, custou 8 milhões e foi um fenômeno absurdo, faturou 100 milhões, inclusive o Oscar.
Esse filme é fenomenal, ponto.
Vocês assistiram Juliana B.A. e Shelda, Verônica?
É lógico, lógico.
Eu assisti, principalmente porque minha mãe falou muito desse filme, minha mãe gostou muito desse filme, eu acabei assistindo, também gostei, mas... É um filme pra você rir do início ao fim, não tem jeito.
Rir e chorar, você não sabe se você ri ou se você chora.
É uma dramédia,
O pai, a mãe, o irmão suicida, o filho que não fala e a meninazinha que é feia e que se acha bonita. E o avô, né? São seis, o avô doido.
Eu acho que é uma versão meio bizarra do Férias Frustradas. Sempre que eu me lembro do Chevy Chase, talvez eu assisto o Pequeno Miss Sunshine.
Será que o sucesso do filme ele tem isso não, da identificação com os personagens? Eu acho que tem muito isso, né? Pra fazer sucesso, assim, tem a de
é muito a família americana, né? Tem muito a ver também. Essa coisa da menina fazendo a modelozinho e
aqui
tal.
No Brasil não tem essa cultura de concurso de beleza. Também, não,
temos sim, que a gente teve uma modelo, uma Miss Brasil no Big Brother Brasil. A questão não é essa. A questão, eu acho que não é nem ser de ser americano, Verônica. Eu acho que isso mexe com todo o planeta. Quem é que não tem uma família? O Dustin Hoffman, para apresentar no Oscar, falou uma palavra muito bacana, que como a gente pode ver que existe que ele fala em inglês, né? Que a gente descobre a palavra fun na palavra dysfunctional, né? Na disfunção existe a palavra fun, né? Em inglês, né? Fun na dysfunction. Ou seja, então você consegue achar alegria na palavra disfunção, seria mais ou menos isso, né? Então eu acho muito bacana, então a identificação rola, em todo o planeta rolou isso, quem não tem uma família, quem não tem problemas em família, mexe com essa coisa também da menina, que não é o estereótipo da beleza, mas que quer seguir o sonho dela, que é ir para esse concurso, então a família acreditando, é o pai lá tentando no começo do trabalho, frustrado, não consegue, é o gurizão que não fala, é o parente gay, e tudo isso reunido, é o avô que tá já biruta, então todos eles à mercê da menina e seu sonho. Então o filme tem muitos pontos altos em comédia ali, mas eu acho que a grande identificação e a rentabilidade do filme gera em torno dessa identificação mesmo humana com as famílias do planeta inteiro ao filme. Isso que eu acho bacana do cinema independente, sabe? Que lá com Cassavetes, que a gente nem comentou aqui, né? Porque filme de baixo orçamento quase lê-se independente e John Cassavetes é o precursor disso lá nos anos 70. Então... filme feito com pouco dinheiro, tu sente que é filme de autor, é o cara que tem o seu trabalho escrito e quer botar isso pra tela. Geralmente ele quer dizer uma coisa que é muito importante pra ele e acaba sendo transmitido isso pra além da tela. Eu acho que o caso de Pequena Miss Sunshine, que é um dos poucos filmes aqui, se não como o El Mariachi e a Bruxa de Blair, que realmente é independente, e o próximo que nós vamos citar. O resto ainda tem um grande estúdio por trás, e o caso do Mar Aberto também, né? Então, esses filmes que a gente se identifica muito, porque é muito visceral, assim.
O último filme da lista foi um sucesso recente, de baixo orçamento e muito dinheiro no bolso. Juno, né? Juno foi um fenômeno, né? O Siqueira que é apaixonado pela Ellen Page.
Ellen Page, eu te amo e pedido de casamento ainda tá em pé, viu?
Mas o que é que a Juno tem?
Quem não quer uma Juno, puta que pariu. Eu vendo aquela guria naquele filme, eu disse, meu Deus, olha a atitude dessa guria, cara. De chega lá e vai, e faz, e fala, e vai. E eu já disse que eu saí do filme e comprei um tic-tac laranja, cara. Eu chorava saindo daquele cinema.
O Juno, ele brinca muito com o estereótipo do adolescente, né? Porque se você for ver...
Ela é tida como nerd.
Mas tem atitude.
Não, aquele telefone dela é o melhor.
Não, mas geralmente é assim, cara. Hoje em dia o nerd é cool. Se lá num tempo atrás, nos anos 80, existia a vingança dos nerds, os nerds saem de férias, os nerds eram os bundões mesmo, e ainda eram os bacanas porque eles que faziam nós rir, e eles que faziam as grandes tretas em cima dos bonitões do colégio. Hoje em dia também é assim. O que é tido como nerd é o mais cool, é o que veste-se melhor no colégio, é o que tem os gostos musicais mais interessantes, é o que tem a cultura maior do que os outros. Então, ou nem maior, mas diferente do que os outros. Então, eu acho que a Juno é interessante por ser a nerd e não sair desse universo, se permitir e gostar. Eu acho que o filme mostra isso. Não, ela não quer não ser nerd, sabe? Ela é uma nerd, mas vive esse personagem que é autoral, que é dela mesma.
Não é uma nova visão dos adolescentes, não, Maurício? Um adolescente diferente? Porque se a gente for perceber, ela encara uma gravidez como uma coisa bastante natural, né? Enquanto outros estariam loucos por aí.
Isso é uma coisa muito interessante, porque ele pega ela ficando grávida e lidando com isso de uma forma muito natural, de uma forma que ela consegue se desvencilhar do bebê e segue a vida dela.
E vocês, né? E vocês, e Juliana, e vocês que passaram por isso, talvez nessa idade a menina passa muito por isso. O medo da gravidez
em casa. Eu não fiquei grávida, dá licença.
Eu digo o medo e o risco, o medo dos pais de liberar as filhas a saírem na noite. Nós homens, né, vamos lá e fazemos o trabalho, mas é vocês que têm, né, essa alcunha de ter que levar a bronca pra casa, que seja pra notícia, que seja na barriga. Então eu queria dizer isso, queria que vocês me dissessem, na verdade, se rolou essa identificação com a personagem Juno no filme.
Não, o que rolou é que a gente, eu acho muito difícil a gente fazer isso, né? Quando a gente tinha 16 anos, a gente nunca ia pensar e agir como ela agiu.
Eu acho que a cabeça da Juno, como da família, da personagem, da, cara, a cabeça dela é um, não sei, ela é uma adolescente diferente, eu acho que não é o estereótipo da adolescente.
Foge a regra, então é isso, mas isso. Foge a veracidade, tu acha que não poderia existir alguém assim?
Não, é muito não extrema. A veracidade, mas eu acho que ela, como a personagem que ela é muito diferente, ela consegue ter, não é toda adolescente que tem os gostos musicais que ela tem, por acaso. Não é toda adolescente que chega com um adulto, que era o Jason Bateman, né, no filme, isso. E conversa com ele como se tivesse a idade dele. Não é toda adolescente que faz isso.
Principalmente com 16 anos, que a gente é.
Mas existe adolescentes que fazem isso, né? Eu conheço, pelo menos.
Não, hoje em dia é outra coisa. Hoje em dia tá muito mais avançado, os adolescentes estão vendo coisas muito mais cedo. A gente, quando a gente tinha 16 anos, era diferente, com certeza.
É, não, e vale pontuar que 16 anos tem a personagem Juno, porque a Ellen Page tem 22. Ou seja, realmente, será que uma atriz de 16 anos conseguiria representar tamanha força como a Ellen Page representa aos 22 ali? Fazendo uma de 16?
Provavelmente. Mas a Ellen Page, eu não posso falar da Ellen Page, porque eu gosto muito dela desde meninamar.com, e eu acho que ela é uma ótima atriz. Então, não imagino outra Juno.
É, não, nem eu imagino, mas a questão é se é uma, eu quero imaginar uma menina de 16 anos, isso que tá. Eu não quero imaginar uma Juno. Eu quero imaginar uma menina de 16 anos tendo essa força e essa garra como ela tem no filme, enfim. Mas eu acho que é isso, então. Se o Siqueira falou de John Hughes e falamos aqui de Esqueceram de Mim, da força do universo fã do juvenil, o Jason Reitman, que é filho do Ivan Reitman, que fez Caça-Fantasma, ou seja, ele cresceu, imagina que esse cara, o diretor do Juno, cresceu no meio de diretores nos anos 80, a nível de John Hughes, a nível de Spielberg, isso tudo era amigo, Ivan Reitman, que é amigo de Spielberg, que é amigo de Coppola, que é amigo de Scorsese, então esse cara nasceu no berço do cinema, Jason Reitman, então ele tem um feeling, e é legal que ele não puxou ao pai, né, porque senão ele faria talvez um... Ao mesmo tempo que puxou, porque ele tem essa... O filme, o Caça-Fantasmas tem um universo adolescente no filme também, então o Juno... Eu acho que mostra uma coisa autoral, é independente, por mais que tenha um estúdio com a Fox Searchlight, né? É a Fox...
Fox Independente. A Fox Searchlight.
É. Então, por mais que tenha um estúdio, então, é independente. Acho que dá pra ver ali o independente no filme, a vontade de Jason Reitman de fazer esse filme. Acho que o elenco é formidável e acho que a identificação rola nisso aí. Desde da adolescente, do universo adolescente, desde a suportação da gravidez, a questão do aborto, ou de admitir uma... Olha a situação de passar um filho teu para um outro casal, mostra a relação do outro casal mais velho, então, que está em crise, mostra isso, que é muito bacana, que nós homens pensamos muito, e existem comunidades no Orkut a mil por aí, eu não estou dando mole, eu sou legal, sabe? A Juno tá ali, e o cara achando que ela, e o cara interpretando de um outro modo, mostra essa coisa do homem, então, não conseguir sair desse universo adolescente, então por isso que ele quer ter uma ligação com a Juno, e não encarando talvez uma relação, né, com a maturidade. E por que maturidade? Porque não, a mulher dele não é a imatura que quer ter uma menina, porque quer ter uma menina. É então é interessante isso, mexe
e
com
esquece essa, o marido, né?
Exato, mexe com essa questão de que é maturidade, que não é. Eu acho que o grande acerto do filme é isso, mostrar de novo, ou seja, de novo com Uma Pequena Miss Sunshine, o universo... de verdade, assim como Uma Linda Mulher, que nós pontamos aqui. Acho que foi bem interessante que nós pontamos filmes com o imaginário e filmes que falam sobre a verdade das questões humanas.
Então, Maurício, considerações finais, filmes baixo orçamento, muito dinheiro no bolso. Qual foi a fórmula que nós descobrimos nessa edição?
Que é isso, né? Que ainda existe essa questão de a ideia na cabeça e uma câmera na mão, por mais que ainda tenha um punhado de gente e uns milhãozinhos em volta. Mas ainda assim, eu acho que podemos entender que cinema mesmo é essa coisa da vontade, do tesão e da paixão, e não dos grandes efeitos e dos grandes orçamentos só, mas sim da vontade, da independência de realmente querer passar o que se tem como tesão e paixão e amor.
Valeu, Maris. Tchau, que você queira.
Eu acho que é a fórmula. Na verdade, existe você criar uma boa história e saber como contá-la.
Juliana Morgado e Verônica Veras.
É, eu acho que desde que o filme tem uma boa ideia e um personagem carismático, não importa o orçamento dele, está aí pra provar, né, que não diz nada ter dinheiro hoje em dia na mão em Hollywood.
Você tem que se preocupar com o conteúdo, né? Com certeza.
Obrigado, você.
Olha, eu tô muito emocionada, porque eu achei que vocês não existiam. Eu achei que vocês eram tudo uma invenção do Jurandir. Ele pegava e editava a voz dele aí no programa. Botava sotaque de gaúcho, sei lá qual era. Aí, agora que vocês existem, eu tô muito mais feliz, entendeu? Obrigada, gente. Foi muito legal, a gente espera ter participado direitinho, sem ter ficado calado ou acanhada. E é isso, e beijo meninos, beijo Judas, beijo Mal, beijo Thiago, beijo Rafael, nos...
Malém. Que apareceu, né?
É, Malém. Beijo, Rafael, Malém.
E vamos fazer uma rifa aí pra ajudar a pagar as passagens da Juliana aí, né?
Obrigada. Meus ingressos aqui do Grease, tá foda. Gente, quem quiser ajudar, depois eu passo o número da minha conta, vocês depositam.
Valeu. Até semana que vem. John Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see. Anyone else but you.
Squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da